em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América. Ao microfone, na primeira meia hora, hora e meia de emissão, está convosco João Santa Rita. A produção é de Mariano Bartolomeu. Hoje, aqui na capital americana, estamos com 7 graus centígrados e chuva. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Nos Estados Unidos, republicanos e democratas trocam acusações sobre impasse em pacote legislativo para o coronavírus. Mike Pompeo vai de emergência ao Afeganistão para tentar resolver diferendo entre o presidente e um seu rival. Como sempre, a primeira meia hora, da hora e meia de emissão, é dedicada à Angola. O presidente João Lourenço nomeou general para coordenar comissão de luta contra o coronavírus, isto após caos no aeroporto de Luanda com regressados de Portugal. E vamos falar também da roupa em fardo em segunda mão que vem da Europa. Está em perigo ou não? Mas para já, vamos às notícias internacionais. O número de casos de coronavírus atinge agora quase todos os países do mundo e ascende a quase 353.700. O número de mortes à escala mundial é agora de 15.430, sendo a Itália o país com o maior número de vítimas mortais, 5.476. Só na região da Lombardia registaram-se 3.770 mortes, estando a morrer uma média de 320 pessoas por dia. A China continua a ser o país com mais casos, 81.496, seguindo-se a Itália com 59.138 e agora os Estados Unidos, com 35.345 casos, e o número de mortes nos Estados Unidos é de 414, uma taxa de mortalidade que é, contudo, abaixo daquela registada noutros países, apenas pouco mais de 1%. A Arábia Saudita fez entrar hoje em vigor um recolher obrigatório, enquanto os Emiratos Árabes Unidos suspenderam todos os voos de e para o país. Nigéria anunciou ontem a primeira morte e o Zimbábue anunciou hoje a sua primeira morte. O continente africano tem quase 1.700 casos e 51 mortes. Aqui nos Estados Unidos, republicanos e democratas continuam a enfrentar dificuldades em acordar num pacote legislativo de estímulo à economia para fazer face às desastrosas consequências económicas da pandemia do coronavírus. Após negociações durante todo o dia de domingo não terem produzido resultados, os republicanos acusaram os democratas de obstruírem um plano de ajuda do governo no meio de uma emergência nacional. Contudo, entidades da administração Trump disseram hoje estar-se prestes a chegar a um acordo no pacote avaliado em 2 trilhões de dólares. O presidente Donald Trump disse que haverá uma reação negativa do público sobre o Congresso caso não se chegue a um acordo. Trump disse que a única razão por que não se tinha chegado a um acordo ontem tinha sido meramente política. O pacote contém ajuda financeira aos cidadãos americanos, pequenas empresas e indústrias afetadas gravemente, como as companhias aéreas. O chefe da bancada democrata no Senado, Chuck Schumer, disse que é preciso mais dinheiro para centros de saúde, lares de idosos. O Banco Central Americano, o Federal Reserve, anunciou hoje novas medidas para tentar incentivar a economia do país, a maior do mundo. O Federal Reserve anunciou que vai comprar quantidades ilimitadas de dívida, garantida pelo governo, e de hipotecas para apoiar os mercados de crédito. O banco anunciou também uma série de medidas de empréstimos para empresas numa altura em que muitas estão a despedir milhares de trabalhadores. O governo da Nigéria avisou contra o uso da cloroquina em combater o coronavírus depois de 3 pessoas terem sido hospitalizadas por terem tomado pílulas desse medicamento em quantidades exageradas. A cloroquina é usada para combater a malária e a artrite. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, visitou hoje inesperadamente a capital do Afeganistão, Cabul, para tentar resolver uma disputa política entre o presidente afegão, Ashraf Ghani, e o seu rival, Abdullah Abdullah. A disputa ameaça um acordo de paz alcançado entre os Estados Unidos e os rebeldes Talibã, assinado no mês passado. Ghani e Abdullah declararam-se ambos presidentes do país após eleições contenciosas. O enviado especial dos Estados Unidos, Zalmay Khalilzad, há semanas que se encontra no Afeganistão a tentar resolver a disputa sem qualquer sucesso. Analistas disseram que a deslocação de Pompeo é um sinal da gravidade do impasse para os Estados Unidos. Entidades americanas receiam que as instituições de segurança do Afeganistão se dividam em linhas tribais e étnicas. A Comissão Eleitoral do Malawi fixou hoje a data das eleições presidenciais para o dia 2 de julho, depois da anulação por fraude da reeleição do presidente Sassana, Peter Mutharika, realizada em maio do ano passado. O anúncio foi feito pelo presidente da Comissão, Jane Ansa. No princípio de fevereiro, o Tribunal Constitucional invalidou as eleições presidenciais de maio do ano passado, que, segundo o Tribunal, foram vencidas pelo presidente cessante, Peter Mutharika, com 159 mil votos a mais que o líder da oposição, Lazarus Chakwera. O Tribunal disse ter encontrado aquilo que chamou de irregularidades sistemáticas e graves, que incluíam o uso de corretores nos boletins de voto e ordenaram novas eleições dentro de 150 dias.
América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O presidente de Angola designou hoje o general Pedro Sebastião para coordenar a Comissão Intersetorial de Luta contra o Novo Coronavírus e melhorar as condições de acolhimento no centro de quarentena de Kalumbo, onde se verificaram o que disseram ser de constrangimentos. Segundo uma nota da Casa Civil do presidente angolano, o ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança do presidente da República, Pedro Sebastião, vai coordenar a Comissão Intersetorial de Gestão das medidas contra a expansão do Covid-19 na sequência daquilo que chamou de constrangimentos identificados no acolhimento dos cidadãos no centro de quarentena de Kalumbo. Com efeito, o regresso na semana passada de cidadãos angolanos, vindos de Portugal, causou confusão e protestos no aeroporto de Luanda, onde passageiros acusaram as autoridades de usarem métodos pouco apropriados para os levar para centros de quarentena. Uns foram enviados para um hotel de 5 estrelas, outros para o centro de quarentena do Kalumbo. Coco Mukuta.
Vários cidadãos vindos de Portugal no sábado último queixaram-se em áudios e vídeos publicados nas redes sociais de supostos maus-tratos por parte das autoridades de passageiros levados para a quarentena institucional do Kalumbo.
Isso é justo? Isto é um país a sério? Pelo amor de Deus, pá. Vamos lá ver as coisas como é que são. Ok, tem que ficar de quarentena, concordo, mas assim não, desculpa lá, assim não.
Vocês devem calcular que agora começa a reinar a prepotência, a arrogância, todas as características que a gente já sabe como é que funciona aqui na Terra. É muito, muito, muito triste. Eu nunca vi uma situação igual. É muito horrível.
Psicóloga Alice Silva denunciou estarem a ser tratadas como criminosos e misturados com prováveis infectados.
Não aceitamos de forma nenhuma as condições que nos estão a dar aqui. Entenderam? Somos cidadãos dignos, trabalhadores, que trabalhamos para o desenvolvimento deste país. E não é para estar aqui a ser tratados.
Na manhã desta segunda-feira, em entrevista à Voz da América, Mário Durão, um dos passageiros inicialmente colocado em quarentena institucional no Kalumbo, comuna de Viana, confirmou já terem sido enviados para instalações de um hotel nas imediações da centralidade do Quilamba.
Primeiro quero agradecer a recepção que nos foi dada, a explicação bem coerente que nos foi dada pelo efetivos que encontramos aqui do Ministério da Defesa, né? Antes de nós descermos do autocarro, explicou-nos muito, muito bem como é a quarentena e porque é que nós estamos aqui. Isso é importante, nós sabemos porque é que estamos aqui e aqui onde nós estamos. As condições são top, são condições para pessoas mesmo para a quarentena. Que cada pessoa está num quarto, cama limpa, colchão em condições, casa de banho limpa, comida à hora. Isso é que nos faz, nós muitas das vezes, ficar mais bem confortáveis, né? Porque nós saímos de um país que está com suspeita de coronavírus e tínhamos mesmo que colaborar com o Estado de forma a cumprir os pressupostos dias de quarentena, né? Porque o vírus propaga rápido.
Durão contou como é viver em quarentena.
Temos regra de não sair do quarto, só abrimos as portas quando tem a comida para receber e para não ter contacto com ninguém, e não estamos a ter contacto com ninguém, estamos em cada um de nós, está num quarto só, e está tudo até a correr bem, estamos a ser tratados como humanos, isso que é importante para nós.
Kokimukuta, Luanda.
Obrigado, Kokimukuta. Em Benguela, entretanto, a polícia está no encalço de mais de 30 cidadãos recentemente chegados da capital portuguesa para os levar para um centro de quarentena. No Coanza Sul, dois cidadãos regressados de Portugal estão em quarentena. Numa conferência de imprensa, as autoridades locais confirmaram isso e especificaram as medidas a serem tomadas para prevenir contra o coronavírus. Fernando Caetano.
O acompanhamento de casos suspeitos será feito no centro da Quibaúla, na cidade do Sumbe, a nível da província do Coanza Sul, sendo que a quarentena das pessoas provenientes das zonas de risco e que tenham algum contacto, mas sem sintomatologia, continuará a ser feita intradomiciliar com acompanhamento diário das equipas de saúde pública. O posto médico da escola do segundo ciclo da Quibaúla passará a atender casos de consultas correntes. Para eventual quarentena obrigatória, foram escolhidas as residências do projeto do algodão da Quipela, cujas condições estão a ser criadas pela Comissão Técnica Provincial. De igual modo, foi decidido criar equipas nos postos de entrada de maior circulação da província, como são os casos do Rio Longa, Amunenga, Ival Guerra, cruzamento de Caçongue, Aquibala e o Mocende, para despiste da temperatura aos viajantes e a sensibilização contra a doença. Entretanto, o diretor do Gabinete Provincial da Saúde do Coanza Sul, Felizardo Belo Manuel, confirmou o acompanhamento de um casal que desembarcou dia 18 do mês em curso no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro em Luanda, vindo de Portugal, com residência no Sumbe, por suspeita, uma vez que dos dois casos dados como positivos na capital do país, são de indivíduos nacionais que com o casal viajou na mesma aeronave.
A província mantém sob controle dois cidadãos angolanos vindos de Portugal no passado dia 18 do corrente mês e que estão a ser seguidos pelas equipas de saúde pública diariamente. A Comissão Provincial apela a toda a população a manter a calma, cumprindo as medidas de prevenção.
Instado a falar sobre a capacidade técnica ou material a nível da província para contrapor eventuais casos, Felizardo assegurou.
É que em termos de capacidade, nós estamos preparados. Em termos de capacidade técnica, porque é uma doença como quase outras. Nós já tivemos exemplo de epidemias. Nós já tivemos aqui o ébola, tivemos a cólera, um pouco que as medidas não fogem muito destas.
Quanto ao acompanhamento intradomiciliário, Felizardo Belo Manuel disse que as equipas estão preparadas e já estão a trabalhar. E sobre a existência ou não de equipamentos de biossegurança para as populações, mais concretamente luvas, máscaras, gel, álcool e demais, Felizardo Manuel foi claro em afirmar. Voz da América, Fernando Caetano, no Sul.
Em Malanje, entretanto, as autoridades manifestaram-se preocupadas com o facto de as populações não estarem a respeitar as ordens para evitarem ajuntamentos. Por outro lado, há também falta de material em farmácias. As autoridades devem, por outro lado, anunciar amanhã dois locais para internamento de possíveis casos do coronavírus. Isaías Soares.
A estratégia da Comissão Técnica Provincial de Resposta à Pandemia integra o Centro de Saúde da Caala, que está a ser equipado para, na eventualidade, receber doentes. Enquanto o Hotel Polígono, a distrito, a Caixa Social das Forças Armadas Angolanas, para o centro de quarentena, admitiu este domingo o diretor do Gabinete Provincial da Saúde de Malanje, Avantino Sebastião.
A proposta que consta no plano que está por ser aprovado na próxima terça-feira é que seja o Hotel Polígono. Já esteve lá uma equipe das Forças Armadas a fazer uma visita, esteve uma equipe integrada.
Este domingo, num programa de rádio da estação emissora oficial, em que participou o diretor do Gabinete Provincial da Cultura, Hotelaria, Juventude e Desportos, Fernandes Cristóvão. Este garantiu que há cidadãos nesta cidade que não seguem às riscas as medidas anunciadas no decreto presidencial provisório.
Ontem, um exemplo, fomos a um recinto e encontramos uma sala mais de 70 pessoas do karaoke. Pessoas aglomeradas, pessoas cultas, pessoas esclarecidas.
No seio da população, aumentam as preocupações por ausências nas farmácias de meios de biossegurança, como álcool gel, máscaras e luvas.
Estou aqui a tentar comprar máscara e luva para poder evitar o contato direito com as pessoas, para que eu possa me prevenir. As outras medidas de prevenção que eu conheço é o álcool gel e lavar frequentemente as mãos com água e sabão.
Elder Beng, vim a compra de álcool gel, prevenção para o coronavírus. Usar máscaras, uma máscara, luvas plásticas.
Mas os especialistas aconselham ao cumprimento da regra básica. Médico Fiel Neto, do Hospital Municipal de Malães.
A princípio, lavar as mãos com água e sabão é fundamental, principalmente água corrente. É uma medida que não é muito custosa, mas que vale a pena.
Esta segunda-feira é feriado nos países da SADC, mas é visível as enchentes nos multicaixas e nos mercados paralelos da capital, e sem o respeito às normas impostas para a proteção do coronavírus. Isaías Soares Malães para a Voz da América.
Como os ouvintes certamente sabem, nós aqui na Voz da América estamos a trabalhar de um modo totalmente diferente. Estamos todos a trabalhar de casa para minimizar os contactos nos meios de transporte, nas ruas e mesmo no local de trabalho, e assim reduzir o risco de alastramento do coronavírus. O Teodoro Albano, na Huila, foi saber o que estão a fazer os meios de informação angolanos face a esta nova realidade. Teodoro.
Preocupado com as condições de trabalho de seus filiados nos diferentes órgãos de comunicação social locais em que labutam, face ao atual contexto, o Sindicato dos Jornalistas Angolanos, na Huila, procedeu, na manhã desta segunda-feira, uma ronda para perceber sobre as medidas de prevenção contra a pandemia assumidas pelas empresas do ramo. O delegado da agência Angola Press, na Huila, Moraes Silva, revelou à Voz da América sobre as medidas de prevenção tomadas para salvaguardar a proteção dos funcionários.
Para além de termos dispensado pessoal não muito essencial para esse período de isolamento social que o país está a viver, nós também conversamos com jornalistas, que são figuras que são expostas em função do trabalho que eles realizam. Algumas coberturas também que podem colocar em risco a integridade de nossos funcionários, nós estamos a olhar para esses trabalhos com alguma cautela e se calhar vamos optar mais por entrevistas por telefone.
As várias rádios locais, sabe, a Voz da América, suspenderam todos os programas que implicam a presença de convidados em estúdio com alguma das medidas contra a Covid-19. Satisfeito em alguns casos e reticente noutros, o secretário provincial do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, Amílcar Silvério, pediu às direções das empresas mais ousadia na proteção da classe, dado o risco a que está exposta numa altura em que se exige mais recursos tecnológicos como meio de trabalho. O sindicalista lamenta as limitações a que estão sujeitos os jornalistas neste domínio.
A internet ainda é cara, os meios tecnológicos são extremamente caros e naturalmente que ainda há dificuldades de ter acesso a estes meios. Mas é importante que os profissionais estejam a usar, a fazer recurso às tecnologias para se precaver, para poder se prevenir desta pandemia.
Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Na América, estamos a transmitir em onda curta, onda média e também em FM, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco e vamos ter também a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Não se esqueça, às sextas-feiras temos o programa Angola Fala Só. Devido às contingências causadas pela pandemia do coronavírus, esta semana, mais uma vez, o Angola Fala Só vai ser uma retransmissão do anterior programa. Portanto, não ligue durante o programa, porque não haverá ninguém a responder. mas ouçam o programa Angola Fala Só na sexta-feira, com a transmissão de um dos nossos melhores diálogos entre um convidado e os ouvintes.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola Fala Só. Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, Fala Só.
Angola, tal como muitos países em desenvolvimento, importa anualmente milhões de dólares de roupa em segunda mão. No caso de Angola, proveniente da Europa. E isso está a levantar alguns receios entre os compradores dessa roupa, já que é na Europa que está centrado também o coronavírus. Benguela é uma das cidades onde se vende essa roupa e é lá que está o João Marcos.
Há várias décadas que a roupa do fardo, importada basicamente da Europa, hoje o epicentro do Covid-19, serve de sustento para milhares de famílias angolanas. Quem se dedica à venda deste tipo de vestuário, tal como constatou a Voz da América num dos mercados informais da cidade de Benguela, acredita que o negócio não morra, mas sublinha que não há como ignorar o revés imposto pela doença que agita o mundo.
Tem medo. As pessoas não estão a vir, foi abaixo. E as clientes não vêm assim sempre, mas estão a vir, assim aos poucos. E aí, vezes, por um dia pode vender uns 10 mil, uns 12, uns 5 mil, é assim mesmo, excessivamente.
E tá conseguindo manter esse lucro?
Epa, não vem muito, um bocado a pessoa consegue sobreviver.
Outro ponto de venda. A Voz da América encontrou o jovem Adalberto Mariano, que diz ser cliente assíduo.
Elas são provenientes da Europa, mas as roupas já estão aqui antes do vírus. Depois do vírus, é que privaram as roupas que estão para vir. Se ela abrir um balão agora, claro que eu não vou.
Agora da Europa, não...
Sim, okay. Claro que eu não vou comprar, porque tem um aviso nas redes sociais, na televisão, acerca disso. A venda baixou por uns têm vergonha de comprar roupa do fardo. Mas por causa também de prevenção, mas essa doença não está no odor.
O responsável do projeto ADPP Vestuário, Admir Kikapa, que distribui para Benguela, Willa, Namib e Cunene, assegura que não há razões para tanto pânico.
Não é possível resistir durante 6 meses dentro do contentor. Nós temos tudo armazenado já. Nesse momento, por exemplo, não estamos a receber navio.
Já o médico Manuel Cabinda, diretor do Gabinete Provincial de Saúde e membro da Comissão Provincial que trata da prevenção, refere que o Ministério não proíbe o uso do fardo.
Nos seus comunicados não faz menção a este assunto. Portanto, volto a referir que nós devemos seguir aquelas que são as comunicações oficiais e nós temos estado a divulgar todos os comunicados oficiais daquilo que devemos usar e o que não usar.
Angola beneficia, dizem sons aduaneiras, na importação de roupa usada, que custa anualmente 65 milhões de dólares norte-americanos, segundo dados oficiais. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Vamos agora para a página esportiva. Vamos começar com o futebol africano. O presidente da Confederação de Futebol, Ahmad, endereçou uma mensagem a todos os adeptos do futebol africano em que confirmou o cancelamento do CAN 2021 e do CHAN 2020. O CHAN é a Taça das Nações Africanas para jogadores que jogam nos seus clubes.
Ces derniers jours ont été éprouvants pour l'Afrique et le monde. La pandémie du Covid-19 a desorganisé tout le sport de toutes les nations.
Ahmad a falar aos adeptos do futebol africano. Para já, continuam as competições pan-africanas de clubes, a Liga dos Campeões e a Taça da CAF. Ahmad anunciou que todo o pessoal da Confederação vai agora trabalhar de casa, como estamos nós a fazer. Entretanto, na Europa, os grandes clubes tentam resolver a situação dos salários milionários e a queda de rendimentos. O presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, reuniu-se com os chamados 4 capitães da equipa para discutir uma redução salarial. São eles Lionel Messi, Sérgio Busquets, Sérgio Roberto e Gerard Piqué. Segundo notícias, a reunião decorreu bem, com os jogadores prontos a aceitarem uma redução salarial. De acordo com um estudo da Global Sports Salary Survey, que se dedica a seguir os salários em todos os desportos, o Barcelona é a primeira equipa na história a ter um salário médio individual de cerca de 11 milhões de euros ao ano. O jornal espanhol Mundo Deportivo diz que o orçamento do Barcelona para este ano previa gastos em salários de 552 milhões de euros, muita massa, e o jornal disse que sem rendimentos isto é insuportável. Entretanto, na Europa, mais jogadores infectados. O argentino Dybala, colega de Ronaldo no Juventus, testou positivo. O diretor técnico do Milão, Paolo Maldini, testou positivo. Grande jogador foi Paolo Maldini. Vamos agora para Moçambique, de onde nos chegam notícias preocupantes. A cidade de Mocimboa da Praia, no norte do país, foi atacada por rebeldes que a ocuparam, dizem os residentes da zona. Trata-se de rebeldes que se pensa serem de um grupo islâmico e que têm estado ativos na província de Cabo Delgado, no norte do país, há já algum tempo. André Batista.
O ataque iniciou cerca das 4 horas locais e os combates entre os insurgentes e as forças estatais se prolongaram até à tarde, com o relato dos moradores a indicarem para a circulação de blindados e várias instituições públicas e privadas incendiadas. Muitos moradores continuavam refugiados nas mesquitas e outros lugares seguros. Em declarações à Voz da América, um outro morador indicou que em bairros periféricos os membros dos grupos armados estão a juntar a população em mesquitas, como acontece no bairro de Milamba, o ponto de entrada da insurgência. Os moradores suspeitam que os insurgentes chegaram à vila da Mocimboa da Praia via marítima e inicialmente ocuparam o bairro de Milamba, onde circulam com bandeiras pretas com escritas árabes, uma das quais içada no quartel das Forças de Defesa e Segurança. Rezamos apenas para que consigamos sair deste local. Estava a citar uma mulher, em entrevista à Voz da América, que disse estar agrupada numa mesquita local com outras centenas de pessoas, relatando pranto e gritos de socorro do lado de fora do seu refúgio.
É, mas agora estamos num sítio que não dá para parar, não dá para falar. Estamos encurralados. Como estamos escondidos aqui numa casa?
Disse um outro morador à Voz da América. A província de Cabo Delgado tem sido alvo de ataques de grupos armados que organizações internacionais classificam como uma ameaça terrorista e que em 2 anos e meio já fez pelo menos 350 mortos, além de mais de 150 mil afetados devido à perda de bens ou obrigados a abandonar casa e terras em busca de locais seguros. A vila de Mocimboa da Praia foi onde, a 5 de outubro de 2017, começou a ameaça armada que se estendeu para outros 9 distritos da província de Cabo Delgado. André Batista, para a Voz da América.
E agora, a terminar, antes de entrarmos na segunda meia hora da nossa programação, vamos ficar com um pouco de música.
Tantos protejo esse lugar, terra da balança, quem convenha. Afrique, people fall to Samara Benta, Africa.
Estimado ouvinte, a partir de Washington, D.C., escuta a Voz da América na sua emissão em português, 23 de março de 2020, nos próximos 30 minutos, ao microfone da Mancy Miguel. Nesta emissão de 23 de março de 2020, são títulos, foram registados mais de 341 mil casos de infecção em mais de 74 países e territórios desde o início da epidemia do Covid-19. Com quase 5.500 mortes, a Itália é o país mais afetado, à frente da China, com 3.270 mortes, foco inicial do contágio, e Espanha com mais de 2 mil mortes. A Bolsa de Valores de Nova York iniciou hoje a sessão em baixa, apesar das medidas mais recentes anunciadas pelo Banco Central Americano para enfrentar a crise causada pelo novo coronavírus. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, e ainda em frequência modulada em Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar esta emissão na internet. O nosso endereço é www.voaportugues.com. As notícias da Voz da América em texto, áudio e vídeo estão disponíveis no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat, onde a nossa referência é simplesmente VOA Português. Através do WhatsApp pode garantir a interatividade com a Voz da América, mais 1-908-652-4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu. E agora as notícias com João Santa Rita.
O número de casos de coronavírus atinge agora quase todos os países do mundo e ascende a quase 353.700. O número de mortes à escala mundial é agora de 15.430, sendo a Itália o país com maior número de vítimas mortais, 5.476. Só na região da Lombardia registaram-se 3.770 mortes, estando a morrer uma média de 320 pessoas por dia. A China continua a ser o país com mais casos, 81.496, seguindo-se a Itália com 59.138 e agora os Estados Unidos, com 35.345 casos e o número de mortes nos Estados Unidos é de 414, uma taxa de mortalidade que é, contudo, abaixo daquela registada noutros países, apenas pouco mais de 1%. A Arábia Saudita fez entrar hoje em vigor um recolher obrigatório, enquanto os Emiratos Árabes Unidos suspenderam todos os voos de e para o país. Nigéria anunciou ontem a primeira morte e o Zimbábue anunciou hoje a sua primeira morte. O continente africano tem quase 1.700 casos e 51 mortes. Aqui nos Estados Unidos, republicanos e democratas continuam a enfrentar dificuldades em acordar num pacote legislativo de estímulo à economia para fazer face às desastrosas consequências económicas da pandemia do coronavírus. Após negociações durante todo o dia de domingo não terem produzido resultados, os republicanos acusaram os democratas de obstruírem um plano de ajuda do governo no meio de uma emergência nacional. Contudo, entidades da administração Trump disseram hoje estar-se prestes a chegar a um acordo num pacote avaliado em 2 trilhões de dólares. O presidente Donald Trump disse que haverá uma reação negativa do público sobre o Congresso caso não se chegue a um acordo. Trump disse que a única razão por que não se tinha chegado a um acordo ontem tinha sido meramente política. O pacote contém ajuda financeira aos cidadãos americanos, pequenas empresas e indústrias afetadas gravemente, como as companhias aéreas. O chefe da bancada democrata no Senado, Chuck Schumer, disse que é preciso mais dinheiro para centros de saúde, lares de idosos. O Banco Central Americano, o Federal Reserve, anunciou hoje novas medidas para tentar incentivar a economia do país, a maior do mundo. O Federal Reserve anunciou que vai comprar quantidades ilimitadas de dívida garantida pelo governo, e de hipotecas para apoiar os mercados de crédito. O banco anunciou também uma série de medidas de empréstimos para empresas numa altura em que muitas estão a despedir milhares de trabalhadores. O governo da Nigéria avisou contra o uso da cloroquina em combater o coronavírus depois de 3 pessoas terem sido hospitalizadas por terem tomado pílulas desse medicamento em quantidades exageradas. A cloroquina é usada para combater a malária e a artrite. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, visitou hoje inesperadamente a capital do Afeganistão, Cabul, para tentar resolver uma disputa política entre o presidente afegão, Ashraf Ghani, e o seu rival, Abdullah Abdullah. A disputa ameaça um acordo de paz alcançado entre os Estados Unidos e os rebeldes Talibã, assinado no mês passado. Ghani e Abdullah declararam-se ambos presidentes do país após eleições contenciosas. O enviado especial dos Estados Unidos, Zalmay Khalilzad, há semanas que se encontra no Afeganistão a tentar resolver a disputa sem qualquer sucesso. Analistas disseram que a deslocação de Pompeo é um sinal da gravidade do impasse para os Estados Unidos. Entidades americanas receiam que as instituições de segurança do Afeganistão se dividam em linhas tribais e étnicas. A Comissão Eleitoral do Malawi fixou hoje a data das eleições presidenciais para o dia 2 de julho, depois da anulação por fraude da reeleição do presidente Sassana, Peter Mutharika, realizada em maio do ano passado. O anúncio foi feito pelo presidente da Comissão, Jane Ansah. No princípio de fevereiro, o Tribunal Constitucional invalidou as eleições presidenciais de maio do ano passado, que, segundo o Tribunal, foram vencidas pelo presidente cessante, Peter Mutharika, com 159 mil votos a mais que o líder da oposição, Lazarus Chakwera. O Tribunal disse ter encontrado aquilo que chamou de irregularidades sistemáticas e graves, que incluíam o uso de corretores nos boletins de voto e ordenaram novas eleições dentro de 150 dias.
Estimado ouvinte, esta é a emissão vespertina da Voz da América em português. Começamos em Moçambique, onde a vila sede da Mocimbo da Praia, na província de Cabo Delgado, mais a norte, foi hoje tomada de assalto por um grupo de insurgentes, isto na sequência de uma onda de ataques que há cerca de 3 anos aterrorizam aquela região. Não há indicação clara sobre perdas humanas, mas as autoridades reconhecem o assalto ao quartel e fazem as habituais promessas de combater a insurgência. Detalhes a partir de Maputo com William Mopote.
O comando-geral da PRM convocou uma conferência de imprensa em Maputo e confirmou a ocupação da vila-sede de Mocimbo da Praia. Orlando Muduman é o porta-voz do órgão.
Hoje, por volta das 4h30, malfeitores, portanto, atacaram a vila-sede de Mocimbo da Praia, atacaram inclusive o quartel das Forças de Defesa e Segurança e içaram a bandeira, portanto, dos malfeitores naquela vila.
Ao início da tarde, foi a vez do comandante-geral da polícia, Bernardino Rafael, a dar conta da situação.
Neste momento, as Forças de Defesa e Segurança a travar combates com os malfeitores na vila-sede de Mocimbo da Praia. As Forças de Defesa e Segurança estão a fazer de tudo para que consiga devolver a ordem e segurança pública.
Para alguns analistas, a ocupação da vila-sede de Mocimbo da Praia pode significar o início da fase da ocupação efetiva por parte dos insurgentes, depois de 2 anos e meio de instalação no terreno. Mohamed Yassin analisa a situação.
No meu entender, este é um grupo de ocupação que pretende ocupar Mocimbo da Praia e daí torná-la também uma das suas bases.
De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
Obrigado, William Mopote, reportando a partir de Maputo. Entretanto, os moradores da Mocimbo da Praia, em Cabo Delgado, vivem momentos difíceis e cada um procura o melhor esconderijo, tal como aqui reporta o André Batista, que começa com o depoimento de um dos residentes da Mocimbo da Praia.
Está mesmo aqui na vila, não? Todo lado.
O ataque iniciou cerca das 4 horas locais e os combates entre os insurgentes e as forças estatais se prolongaram até à tarde, com o relato dos moradores a indicarem para a circulação de blindados e várias instituições públicas e privadas incendiadas. Muitos moradores continuavam refugiados nas mesquitas e outros lugares seguros. Em declarações à Voz da América, um outro morador indicou que em bairros periféricos, os membros dos grupos armados estão a juntar a população em mesquitas, como acontece no bairro de Milamba, o ponto de entrada da insurgência. Os moradores suspeitam que os insurgentes chegaram à vila da Mocimba da Praia via marítima e inicialmente ocuparam o bairro de Milamba, onde circulam com bandeiras pretas com escritas árabes, uma das quais içada no quartel das Forças de Defesa e Segurança. Rezamos apenas para que consigamos sair deste local. Estava a citar uma mulher, em entrevista à Voz da América, que disse estar agrupada numa mesquita local com outras centenas de pessoas, relatando pranto e gritos de socorro do lado de fora do seu refúgio.
É, mas agora estamos num sítio que não dá para parar, não dá para falar. Estamos encurralados. Como estamos escondidos aqui numa casa?
Disse um outro morador à Voz da América. A província de Cabo Delgado tem sido alvo de ataques de grupos armados que organizações internacionais classificam como uma ameaça terrorista e que em 2 anos e meio já fez pelo menos 350 mortos, além de mais de 150 mil afetados devido à perda de bens ou obrigados a abandonar casa e terras em busca de locais seguros. A vila de Mocimba da Praia foi onde, a 5 de outubro de 2017, começou a ameaça armada que se estendeu para outros 9 distritos da província de Cabo Delgado. André Batista, para a Voz da América.
Depois da atualização sobre a situação da insurgência em Moçambique, vamos a outra questão de atualidade, que é a questão do novo coronavírus nos países de língua portuguesa. Começamos em São Tomé e Príncipe, onde cidadãos em quarentena neste arquipélago dizem que há mais condições de alojamento e situações de risco. As autoridades reconhecem falhas e prometem condições básicas de segurança das pessoas em isolamento. Reportagem do Oscar Medeiros.
As denúncias saíram do Hotel Miramar, onde estão em quarentena 110 pessoas que regressaram ao país no último sábado, vindas de Portugal.
É inconcebível ter quartos com mais do que uma pessoa. Quarentena e isolamento. Convenhamos. Existem quartos com 11 pessoas. Houve um dos que estão sujeitos à quarentena, uma grande aflição, pelo facto de seu colega, durante a noite, quando eram por volta das 24 horas, começar a tossir sistemática e continuamente, ao ponto deste ter que ausentar-se do quarto e dormir no corredor. Mas é isto que é quarentena.
O governo desmente.
O que acontece é que a sala de conferência do Hotel Miramar foi preparada para albergar um número elevado de pessoas. A sala está neste momento com 60 beliches e encontra cerca de 15 pessoas instaladas, respeitando a distância sanitária exigida.
Wando Castro, ministro da Presidência do Conselho de Ministros, reconhece, no entanto, que há algumas falhas nesta operação de quarentena. Enquanto isso, face à ameaça do coronavírus, o presidente do Governo Regional do Príncipe, Tozé Cassandra, propôs ao Governo Central o isolamento da ilha, suspendendo as ligações aéreas e marítimas com São Tomé.
Não tendo condições para a aferição dos testes do Covid-19, não tendo condições para podermos albergar os casos suspeitos ou confirmados, não tendo a certeza de que ainda não estamos expostos ou que ainda não temos o vírus no Príncipe, pelo menos até agora não há casos confirmados, então era necessário nós tomarmos algumas medidas preventivas de forma a evitarmos toda essa situação.
O ministro da Presidência do Conselho de Ministros considera que a medida do governo regional pode ter outras consequências.
É uma medida que tem implicações que nós consideramos gravosas, mas, como eu disse, iremos analisar na próxima sessão do Conselho de Ministros e tomar uma decisão.
Oscar Monteiros, a Voz da América, em São Tomé.
Em Moçambique, foi confirmado ontem o primeiro caso positivo do novo coronavírus, um cidadão de mais de 75 anos de idade que tinha estado no Reino Unido. Quanto a Cabo Verde, inicia o repatriamento de cabo-verdianos retidos em Portugal, Brasil e Estados Unidos em voos fretados pelo Estado. E na Guiné-Bissau, profissionais de saúde apelam às autoridades a deixar de lado as cores partidárias na prevenção da pandemia do novo coronavírus. Ansumani Sow reporta a partir da cidade de Bissau.
Em conferência de imprensa esta segunda-feira, Miguel Marçal da Silva chamou a atenção aos guineenses a serem mais cuidadosos e solidários na prevenção do coronavírus.
O momento que se vive não é um momento do partido A, partido B ou do flano A, flano B. Mas sim, agora é o momento onde nós devemos estar mais solidários, mais coesos para lutar contra este flagelo. Por isso exorto o governo a colaborar, a pedir ajudas externas, a pedir as orientações técnicas do governo cessante, porque segundo a informação que temos, estes já tinham montado um dispositivo que já vai permitir-nos de prevenir dessa doença.
O apelo do coletivo de profissionais e promotores da saúde e bem-estar da humanidade foi extenso também às forças da defesa e de segurança da Guiné-Bissau a colaborarem com a população na limpeza e saneamento básico do país.
E também vamos pedir a classe castrense, por exemplo, os nossos militares e todas as forças de ordem, que o momento é de deitar as armas, deixar as armas no quartel e saírem pela rua, colaborar com a população no que tem a ver com a limpeza e saneamento básico do país.
A Guiné-Bissau continua a aumentar as medidas de sensibilização e de prevenção da pandemia do Covid-19 e até então não se registrou nenhum caso. Os mercados continuam encerrados, bem como as escolas do país. De Bissau para a Voz da América, Ansumani Sow.
Obrigado, Ansumani Sow. De Bissau vamos agora a Angola e o João Santa Rita tem a atualização sobre este país.
O presidente de Angola designou hoje o general Pedro Sebastião para coordenar a Comissão Intersetorial de Luta contra o Novo Coronavírus e melhorar as condições de acolhimento no centro de quarentena de Kalumbo, onde se verificaram o que disseram ser de constrangimentos. Segundo uma nota da Casa Civil do presidente angolano, o ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança do presidente da República, Pedro Sebastião, vai coordenar a Comissão Intersetorial de Gestão das Medidas contra a Expansão do Covid-19 na sequência daquilo que chamou de constrangimentos identificados no acolhimento dos cidadãos no centro de quarentena de Kalumbo. Com efeito, o regresso na semana passada de cidadãos angolanos, vindos de Portugal, causou confusão e protestos no aeroporto de Luanda, onde passageiros acusaram as autoridades de usarem métodos pouco apropriados para os levar para centros de quarentena. Uns foram enviados para um hotel de 5 estrelas, outros para o centro de quarentena do Kalumbo. Koko Mukuta.
Vários cidadãos vindos de Portugal no sábado último queixaram-se em áudios e vídeos publicados nas redes sociais de supostos maus-tratos por parte das autoridades de passageiros levados para a quarentena institucional do Kalumbo.
Isso é justo? Isto é um país a sério? Pelo amor de Deus, pá. Vamos lá ver as coisas como é que são. Ok, tem que ficar de quarentena, concordo, mas assim não, desculpa lá, assim não.
Vocês devem calcular que agora começa a reinar a prepotência, a arrogância, todas as características que a gente já sabe como é que funciona aqui na Terra. É muito, muito, muito triste. Eu nunca vi uma situação igual. É muito horrível.
Psicóloga Alice Silva denunciou estarem a ser tratadas como criminosos e misturados com prováveis infectados.
Não aceitamos de forma nenhuma as condições que nos estão a dar aqui. Entenderam? Somos cidadãos dignos, trabalhadores, que trabalhamos para o desenvolvimento deste país. E não é para estar aqui a ser tratados.
Na manhã desta segunda-feira, em entrevista à Voz da América, Mário Durão, um dos passageiros inicialmente colocado em quarentena institucional no Kalumbo, comuna de Viana, confirmou já terem sido enviados para instalações de um hotel nas imediações da centralidade do Quilamba.
Primeiro quero agradecer a recepção que nos foi dada, a explicação bem coerente que nos foi dada efetivos que encontramos aqui do Ministério da Defesa, né? Antes de nós termos do autocarro, explicou-nos muito, muito bem como é a quarentena e porque é que nós estamos aqui. Isso é importante, nós sabemos porque é que estamos aqui e aqui onde nós estamos. As condições são top, são condições para pessoas mesmo para a quarentena. Que cada pessoa está num quarto, cama limpa, colchão em condições, casa de banho limpa, comida à hora. Isso é que nos faz nós muitas das vezes ficar mais bem confortados, né? Porque nós saímos de um país que está com suspeita de coronavírus e tínhamos mesmo que colaborar com o Estado de forma a cumprir os supostos dias de quarentena, né? Porque o vírus propaga rápido.
Durão contou como é viver em quarentena.
Temos regra de não sair do quarto. Só abrimos as portas quando tem a comida para receber. E para não ter contato com ninguém. E não estamos a ter contato com ninguém. Estamos em cada um de nós, está num quarto só. E está tudo até a correr bem. Está a correr bem. Estamos a ser tratados como humanos. Isso que é importante para nós.
Kokimukuta, Luanda.
Obrigado, Kokimukuta. Em Benguela, entretanto, a polícia está no encalço de mais de 30 cidadãos recentemente chegados da capital portuguesa para os levar para um centro de quarentena.
Os Estados Unidos e a China têm se culpado mutuamente pela disseminação do novo coronavírus, complicando ainda mais o relacionamento já de si difícil devido a uma guerra comercial. O presidente Donald Trump continua a chamá-lo de vírus chinês e sugeriu que o fazia em parte para combater a propaganda de Pequim. A tensão pode significar problemas futuros enquanto os dois países lutam para controlar a pandemia. Detalhes com Ana Guedes.
Enquanto a China começa a controlar o seu surto de coronavírus e diminui significativamente os casos transmitidos internamente, o governo Trump continua a culpar Pequim por não dar a outros países aviso suficiente depois de descobrir sobre o vírus no final do ano passado. Na sexta-feira, o secretário de Estado Mike Pompeo instou a China a compartilhar dados sobre o surto.
Esta transparência, esta partilha de informações em tempo real não tem nada a ver com jogos políticos ou retribuição.
Apesar das Nações Unidas lembrarem que o vírus não tem nacionalidade, Pompeo e o presidente Donald Trump continuam a usar o termo vírus chinês.
Não é racista, não, de modo nenhum. É da China, é por isso. Vem da China. Eu quero ser preciso.
A Trump disse que também usou o termo para combater a propaganda chinesa de que o exército americano pode ter sido responsável por levar o vírus, conhecido por ser descoberto pela primeira vez em Wuhan, na China. Robert Daly, do Centro Wilson.
Quando os dois países poderiam e deveriam estar a cooperar para combater essa pandemia, estão envolvidos em jogos de culpa e a discutir o que chamar a esse vírus de uma maneira que acho infantil e perigosa, pois distrai os dois lados de cuidar do seu povo.
A China disse que está fortemente indignada pelas referências ao vírus chinês e negou as alegações de que não foi transparente. Geng Shuang é porta-voz do Ministério dos Estrangeiros chinês.
Pedimos aos Estados Unidos que corrijam imediatamente os seus erros e parem imediatamente as suas acusações injustificadas contra a China.
A disputa sobre o coronavírus está a testar ainda mais a relação sino-americana, já difícil devido a uma guerra comercial. De novo, Robert Daly.
Esses são os frutos de uma corrida precipitada em Pequim e em Washington em direção a relações rivais que vem acontecendo há vários anos.
E pode levar a outros problemas, especialmente no momento em que o governo Trump procura um tratamento medicamentoso para o Covid-19. David Gartler é farmacologista.
Mesmo que nós quiséssemos produzir os medicamentos nos Estados Unidos e tínhamos a capacidade de produzi-los, o que não fazemos, 100% dos reagentes, os produtos químicos em bruto para produzir esses medicamentos, vêm da China.
Na semana passada, Pequim expulsou jornalistas americanos em retaliação por Washington ter reduzido o número de cidadãos chineses autorizados a trabalhar para a mídia estatal chinesa nos Estados Unidos.
No Quênia, o novo coronavírus muda a forma como as pessoas rezam. Os católicos, por exemplo, deixam de usar a água benta, os muçulmanos deixam os rituais de purificação e os hindus recorrem a orações via internet. Álvaro Lugero Andrade.
A Igreja Católica Dom Bosco, em Nairobi, adaptou os seus serviços de domingo a esses novos tempos. A comunhão para 11 milhões de católicos passou a respeitar padrões de limpeza e a água benta deixou de ser usada. Abdel Njeru é padre da Igreja Católica Dom Bosco. À entrada da igreja, todo mundo mergulha as mãos lá. Não estamos a menosprezar o poder e a possibilidade das pessoas santificarem a si mesmas com água benta, mas estamos a dizer às pessoas que não se toquem e não queremos também escandalizar aquelas que podem vir a ter problemas. Cena semelhante assiste-se na mesquita Jamia de Nairobi, onde as portas estão abertas apenas durante os momentos de oração. Os muçulmanos representam cerca de 10% da população do Quênia, mas aqueles que integram o grupo de risco como idosos e doentes foram convidados a orarem em casa. A Associação de Médicos Muçulmanos do Quênia disse às mesquitas para interromperem as limpezas rituais, conhecidas como abluções. Ibrahim Letome é da mesquita Jamia. As instalações de abluções e banheiros estão fechadas, pois essas áreas, de acordo com os médicos, têm o potencial de ajudar na disseminação do coronavírus. Peço aos fiéis que façam abluções antes de virem à mesquita. No templo hindu de Sri Swaminarayan, em Nairobi, os devotos foram instados a não irem rezar para evitar a infecção de grandes grupos. Agdesh Patel. Todos os domingos temos aproximadamente 1.500 pessoas reunidas aqui para as orações semanais. Além disso, às sextas e sábados temos assembleias para jovens, com mais de 300 pessoas e várias aulas. Decidimos suspender todas essas atividades. Em vez disso, como grande parte do mundo nessa pandemia do coronavírus, os serviços religiosos estão a ser transmitidos online. Apesar da suspensão das grandes celebrações, os líderes religiosos do Quênia concordam que não é hora de perder a fé. Em vez disso, eles dizem, mantenha a distância social, lava as mãos e continua a orar.
A segunda parte desta nossa emissão vespertina a caminhar para o final, mas tal como sempre acontece, aqui está o João Santa Rita.
Vamos agora para a página desportiva, vamos começar com o futebol africano. O presidente da Confederação de Futebol, Ahmad Ahmad, endereçou uma mensagem a todos os adeptos do futebol africano em que confirmou o cancelamento do CAN 2021 e do CHAN 2020. O CHAN é a Taça das Nações Africanas para jogadores que jogam nos seus clubes.
Ces derniers jours ont été éprouvants pour l'Afrique et le monde. La pandémie du COVID-19 a desorganizar todos os esportes de todas as nações.
Ahmad Ahmad a falar aos adeptos do futebol africano. Para já, continuam as competições pan-africanas de clubes, a Liga dos Campeões e a Taça da CAF. Ahmad Ahmad anunciou que todo o pessoal da Confederação vai agora trabalhar de casa, como estamos nós a fazer. Entretanto, na Europa, os grandes clubes tentam resolver a situação dos salários milionários e a queda de rendimentos. O presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, reuniu-se com os chamados quatro capitães da equipa para discutir uma redução salarial. São eles Lionel Messi, Sérgio Busquets, Sérgio Roberto e Gerard Piqué. Segundo notícias, a reunião decorreu bem, com os jogadores prontos a aceitarem uma redução salarial. De acordo com um estudo da Global Sports Salary Survey, que se dedica a seguir os salários em todos os desportos, o Barcelona é a primeira equipa na história a ter um salário médio individual de cerca de 11 milhões de euros ao ano. O jornal espanhol Mundo Deportivo diz que o orçamento do Barcelona para este ano previa gastos em salários de 552 milhões de euros, muita massa, e o jornal disse que sem rendimentos isto é insuportável. Entretanto, na Europa, mais jogadores infectados. O argentino Dybala, colega de Ronaldo no Juventus, testou positivo. O diretor técnico do Milão, Paolo Maldini, testou positivo. Grande jogador foi Paolo Maldini. O seu filho Daniel, que joga no mesmo clube, também testou positivo. Paulo Fonseca é o treinador do Roma, é português, não testou positivo, mas falou à rádio portuguesa sobre a situação em Itália.
E Roma não se tem sentido tanto, mas no Norte existe um pânico generalizado nas pessoas, porque há consciência que estamos realmente num momento dramático, difícil. Neste momento o futebol é o que menos importa.
Os Jogos Olímpicos, entretanto, parece que vão mesmo ter que ser adiados. Canadá e Austrália já disseram que não vão enviar representação. Noruega, Brasil e Eslovénia estão também a pressionar para o adiamento. O Comitê Olímpico Internacional disse ter iniciado discussões com o Comitê Olímpico Japonês e as autoridades municipais de Tóquio para, e vamos citar, completar a sua avaliação do rápido desenvolvimento da situação de saúde no mundo e o seu impacto nos Jogos Olímpicos. O primeiro-ministro japonês disse que o adiamento é agora uma possibilidade.
E com o desporto de João Santarita, chegamos ao final desta segunda parte, num dia em que a imprensa americana destaca o facto da Bolsa de Nova York iniciar a sessão em baixa, apesar das medidas mais recentes anunciadas pelo Banco Central dos Estados Unidos para enfrentar a crise causada pelo novo coronavírus. Um grande abraço do Mariano Bartolomeu na produção e de Amancio Miguel ao microfone.
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é segunda-feira, 23 de março, aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau, através de rádios parceiras e em São Tomé e Príncipe, com o retransmissor local da Voz da América. Na internet estamos em voaportugues.com através do computador, no telemóvel ou no tablet. voaportugues.com. Através das redes sociais estamos no Facebook, no Twitter e no Instagram com a referência voaportugues. Se quiser comunicar-se conosco através do WhatsApp, pode fazê-lo. Nosso número, anota aí, é o mais um 908-652-4584. Repito, mais um 908-652-4584. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. A produção é do Mariano Bartolomeu. Títulos de atualidade nesta segunda-feira: pandemia do coronavírus ascende a 341.300 casos em todo o mundo, dos quais 1.700 em África. Há 15.100 mortos, 51 em África. Senadores americanos não chegam a acordo quanto ao pacote econômico para minorar os efeitos da pandemia. Malawi vai realizar novas eleições presidenciais a 2 de julho. Voz da América, vamos então ao desenvolvimento de várias reportagens e vamos começar em Moçambique, onde um grupo de insurgentes com inspiração radical tomou de assalto e capturou na madrugada de hoje a vila de Mocimboa da Praia, no norte da província de Cabo Delgado. Moradores falaram à Voz da América, como nos diz o André Batista.
Tá mesmo aqui na vila, não. Todo lado.
O ataque iniciou cerca das 4 horas locais e os combates entre os insurgentes e as forças estatais se prolongaram até à tarde, com o relato dos moradores a indicarem para a circulação de blindados e várias instituições públicas e privadas incendiadas. Muitos moradores continuavam refugiados nas mesquitas e outros lugares seguros. Em declarações à Voz da América, um outro morador indicou que em bairros periféricos, os membros dos grupos armados estão a juntar a população em mesquitas, como acontece no bairro de Milamba, o ponto de entrada da insurgência. Os moradores suspeitam que os insurgentes chegaram à vila da Mocimboa da Praia via marítima e inicialmente ocuparam o bairro de Milamba, onde circulam com bandeiras pretas com escritas árabes, uma das quais içada no quartel das Forças de Defesa e Segurança. Rezamos apenas para que consigamos sair deste local. Estava a citar uma mulher, em entrevista à Voz da América, que disse estar agrupada numa mesquita local com outras centenas de pessoas, relatando pranto e gritos de socorro do lado de fora do seu refúgio.
Mas agora estamos num sítio que não dá para parar, não dá para falar. Estamos encurralados. Como estamos escondidos aqui numa casa?
Disse um outro morador à Voz da América. A província de Cabo Delgado tem sido alvo de ataques de grupos armados que organizações internacionais classificam como uma ameaça terrorista e que em 2 anos e meio já fez pelo menos 350 mortos, além de mais de 150 mil afetados devido à perda de bens ou obrigados a abandonar casa e terras em busca de locais seguros. A vila de Mocimboa da Praia foi onde, a 5 de outubro de 2017, começou a ameaça armada que se estendeu para outros 9 distritos da província de Cabo Delgado. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Agora vamos para São Tomé e Príncipe. Cidadãos em quarentena devido ao coronavírus, denunciam más condições de alojamento e situações de risco. O governo reconhece falhas, mas garante que estão salvaguardadas as condições básicas de segurança das pessoas em isolamento. Oscar Madeiros.
As denúncias saíram do Hotel Miramar, onde estão em quarentena 110 pessoas que regressaram ao país no último sábado, vindas de Portugal.
É inconcebível ter quartos com mais do que uma pessoa. Quarentena e isolamento. Convenhamos. Existem quartos com 11 pessoas. Houve um dos que estão sujeitos à quarentena, uma grande aflição. Pelo facto de seu colega, durante a noite, quando eram por volta das 24 horas, começar a tossir sistemática e continuamente, ao ponto deste ter que ausentar-se do quarto e dormir no corredor. Mas é isto que é quarentena.
O governo desmente.
O que acontece é que a sala de conferência do hotel Miramar foi preparada para albergar um número elevado de pessoas. A sala está neste momento com 60 beliches. Encontra cerca de 15 pessoas instaladas, respeitando a distância sanitária exigida.
Wando Castro, ministro da Presidência do Conselho de Ministros, reconhece, no entanto, que há algumas falhas nesta operação de quarentena. Enquanto isso, face à ameaça do coronavírus, o presidente do Governo Regional do Príncipe, Tosé Cassandra, propôs ao Governo Central o isolamento da ilha, suspendendo as ligações aéreas e marítimas com São Tomé.
Não tendo condições para a aferição dos testes do Covid-19, não tendo condições para podermos albergar os casos suspeitos ou confirmados, não tendo a certeza de que ainda não estamos expostos ou que ainda não temos o vírus no Príncipe, pelo menos até agora não há casos confirmados, então era necessário nós tomarmos algumas medidas preventivas de forma a evitarmos toda essa situação.
O ministro da Presidência do Conselho de Ministros considera que a medida do governo regional pode ter outras consequências.
É uma medida que tem implicações que nós consideramos gravosas, mas, como eu disse, iremos analisar na próxima sessão do Conselho de Ministros e tomar uma decisão.
Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
A objeção ao vestuário usado, o chamado fardo, em Angola, não está entre as medidas de prevenção contra a pandemia do coronavírus adotadas pelo Ministério da Saúde, já com dois casos positivos. Mas há vendedoras que se queixam de baixas nas receitas por força do medo que toma conta dos cidadãos na província de Benguela. A organização não-governamental norueguesa ajuda o desenvolvimento do povo para povo, que fornece agentes autorizados, assegura que não existem problemas de saúde, até porque a roupa é preparada para 6 meses no mar. João Marcos.
Há várias décadas que a roupa do fardo, importada basicamente da Europa, hoje o epicentro do Covid-19, serve de sustento para milhares de famílias angolanas. Quem se dedica à venda deste tipo de vestuário, tal como constatou a Voz da América num dos mercados informais da cidade de Benguela, acredita que o negócio não morre, mas sublinha que não há como ignorar o revés imposto pela doença que agita o mundo.
Tem medo. As pessoas não estão a vir, foi abaixo. E os clientes não vêm assim sempre, mas estão a vir, assim aos poucos. E aí, vezes, para o dia pode vender uns 10 mil, uns 12, uns 5 mil, é assim mesmo, excessivamente.
E está conseguindo manter esse lucro?
Epa, não vem muito, um bocado a pessoa consegue sobreviver.
Num outro ponto de venda, a Voz da América encontrou o jovem Adalberto Mariano, que diz ser cliente assíduo.
Elas são provenientes da Europa, mas já estão aqui antes do vírus. Depois do vírus, eles te privaram as roupas que estão para vir. Se ela abrir um balão agora, claro que eu não vou.
Agora da Europa,
não... Sim, okay. Claro que eu não vou comprar, porque tem um aviso nas redes sociais, na televisão, acerca disso. A venda baixou por uns têm vergonha de comprar roupa de fardo, mas por causa também de prevenção, mas essa doença não está no odor.
O responsável do projeto ADPP Vestuário, Admir Kikapa, que distribui para Benguela, Uila, Namib e Cunene, assegura que não há razões para tanto pânico.
Não é possível resistir durante 6 meses dentro do contentor. Nós temos tudo armazenado já. Nesse momento, por exemplo, não estamos a receber.
Já o médico Manuel Cabinda, diretor do Gabinete Provincial de Saúde e membro da Comissão Provincial, que trata da prevenção, refere que o Ministério não proíbe o uso do fardo.
Nos seus comunicados não faz menção a este assunto. Portanto, volto a referir que nós devemos seguir aquelas que são as comunicações oficiais e nós temos estado a divulgar todos os comunicados oficiais daquilo que devemos usar e o que não usar.
Angola beneficia de isenções aduaneiras na importação de roupa usada, que custa anualmente 65 milhões de dólares norte-americanos, segundo dados oficiais. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Continuo a acompanhar a Voz da América. Às segundas-feiras temos sempre o Top 10, as músicas mais tocadas nos Estados Unidos. Mas hoje, devido às contingências da pandemia do coronavírus e às limitações que temos enfrentado aqui na Voz da América, recuperamos o desfile das músicas da semana passada. Marla Salete, Ana Guedes e o DJ UBS.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, bem-vindos ao Top 10 americano da Voz da América a partir de Washington, D.C. As mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui e as notícias do showbiz também. Eu sou a Maida de La Salete.
Eu sou a Ana Guedes e do outro lado temos o DJ, o PS. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Maira, vamos agora então à tabela das 10 mais nos Estados Unidos. Justin Bieber, que já viveu quase todo o tipo de vidas, de menino de couro a menino doce, passou rebelde quase que irremediavelmente. Hoje ele é um homem casado, acabou de fazer a 1 de março 26 anos e tem na agenda a digressão Changes, ou Mudanças. Mas mudanças não estão a correr muito bem para o artista pop que não lançou nenhum álbum nos últimos 5 anos e cujos concertos desta nova digressão foram passados de estádios para recintos menores devido a circunstâncias imprevisíveis, escreveu a revista Forbes. E no Top 10 ele está exatamente...
No décimo lugar, Ana.
Com Intentions, uma colaboração com...
Quavo. Shout out to your mom and dad for making you. Standing on vision, they did a great job raising you. When I create, you're my muse. The kind of smile that makes the news. Can't nobody throw shade on your name in these streets. Triple threat, you a boss, you a bank, you a beast. You make it easy to choose. You got a mean touch, you can't refuse. No, I can't refuse it. Picture perfect, you don't need no filter. Gorgeous, make them drop dead, you a killer. Shall we... Tocamos uma música pedida por ti e envia o teu pedido para o WhatsApp da Voa. É mais um 908-652-4584. Memories dos Maroon 5 continua em nono. Of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories. And the memories bring back your... Estamos no Instagram e Facebook. Basta escrever Voa a Português. E também pode subscrever o nosso canal do YouTube. Encontram-nos através da palavra Voa Português. E no seu único álbum The Kids Are Coming está Dance Monkey, a música que põe toda a gente a dançar e que esta semana está em oitavo. Estamos a falar de Tones and I. Thank you.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com. Ana, Blinding Lights. Blinding Lights, que são as luzes que cegam?
Exatamente. Deve ser as luzes do carro.
Deve ser. Eu acho que o videoclipe, inclusive, tem um carro como personagem principal. Esta é a música de The Weeknd. Subiu uma posição, está em sétimo.
Top 10 americano da Voz da América. Subscreve o nosso canal no YouTube. Estamos também nas redes sociais Facebook, Twitter e Instagram. E agora, sexta posição, Roxanne de Arizona Zervas, onde se encontra há duas semanas. Sexta posição.
She think I'm a player. She keep running back though, only 'cause I pay her. Roxanne, Roxanne, all she wanna do is party all night. Met her at a party in the hills, yeah. She just wanna do it for the thrill, yeah. Shorty drive a poodle with no top, but if I throw this money, she gon' drop. Ayy, she don't wait in lines if it's too long. She laugh at you, Malibu, Malibu, spending daddy's money with an attitude.
Tocamos uma música pedida por ti. Envia o teu pedido para o WhatsApp da Voa. É mais um 908-652-4584. O quinto lugar é uma entrada direta. Stupid Love. É de quem, Ana?
Só pode ser da Lady Gaga, que ela é que tem esse tipo de títulos.
É ela mesmo. E o novo álbum de Lady Gaga, foi acabadinho de lançar, também se chama Stupid Love. Vamos então.
Até a gente tem que dizer que ela vai ter andado assim numa maratona de amores estúpidos, não é?
É verdade. Eu não sei quando é que ela acerta.
Ela parece um pinca amor às vezes.
Porque ela quer acertar, dá a sensação que ela quer acertar.
E agora, pelos vistos, parece que a coisa talvez porque ele até não tem nada a ver com a música e normalmente essas coisas assim funcionam um bocadinho.
Esse é o segredo. Funcionou para a Taylor.
Yeah, funcionou para a Taylor.
Ana, este é então o quinto lugar, Stupid Love de Lady Gaga.
Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com. E esta semana as redes agitaram um pouco quando Post Malone disse num concerto em Memphis que não estava sob o efeito de drogas. Aliás, tu vis o vídeo, parece, mas pronto. Essa declaração veio a propósito de que num concerto anterior o Post Malone caiu e parecia estar com dificuldades em cantar, aliás, sendo que os fãs manifestaram a sua preocupação no que toca ao abuso de drogas por parte do cantor. Em Memphis, a 6 de março, Post Malone disse não estar a consumir drogas, mas que agradecia a preocupação de todos. Também a minha preocupação, sobretudo quando eu vi aquele vídeo, ele parece que faz assim, parece estar a fazer ginástica no palco.
Olha, ele diz que aquilo faz parte do show.
As pessoas querem divertir-se, aquilo é
mas aquilo era um bocado, aquilo foi um bocadinho estranho. Pronto, mas pronto, eu não
vou. Cogumelos, talvez.
Pode ser. E a sua música Circles desceu uma posição, está em quarto lugar.
Temos uma música que favorita, não é?
Exatamente.
Exato.
Eu já pedi.
E nós não tocamos.
Tocaram-se, senhora. Quase todas as semanas. É o Post Malone que gosto muito, mas pronto.
E portanto, já sabem, basta enviar o pedido para o WhatsApp da Voa, mais um 908-652-4584. Ou então deixar um comentário no Top 10 americano, no Facebook da Voa, já sabem. Todos os fins de semana há programa novo, basta ir ou ao website www.voaportugues.com ou ao Facebook, que é facebook.com/voaportugues. Fácil. Vamos então agora aqui, quem é que está em agora terceiro?
É uma britânica.
Ora, aí está. Ela está a subir, não é? E a Ana, sabia que a Dua Lipa também é modelo?
Não.
E é de ascendência albanesa. É verdade, interessante. Para a semana falamos mais sobre isto. Mas agora então a Don't Start Now, que está em terceiro.
Life is Good, The Future and Drake continua a ocupar o segundo lugar na tabela das 10 mais. Vamos ficar então com Life is Good. Haven't done my taxes, I'm too turned up. Virgil got a paddock on my wrist going nuts. Caught me slipping once, okay, so what? Someone hit your block up, I tell you if it was us. Man, a house in Rosewood, it too plush. Say my day's a number, but I keep waking up. No, you see my text, baby, please say something. Wine by the glass, your man a cheapskate, huh? Gotta move off my release day, huh? This is fame, not clout. I don't even know what that's about. Watch your mouth. Baby got an ego twice the size of the crib. I can never tell it is what it is. But said what I had to and did what I did. Never turn my back on FBG, God forbid. Virgil got the paddock on my wrist, doing front flips. Giving you my number, but don't hit me on no dun. Working on a weekend like usual. Way off in the deep end like usual. Swear they passed us, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too turned up. Virgil got a paddock on my wrist going nuts. Caught me slipping once, okay, so what? Someone hit your block up, I tell you if it was us. Man, a house in Rosewood, it too plush.
It's cool, man. Got red bottoms on. Life is good.
Ana, estamos a chegar à parte que menos gostamos deste programa. É uma parte...
dizer adeus.
Exato, é uma parte muito feliz para quem está em primeiro lugar, mas para nós é tipo, oh, já acabou.
Mais uma semana sem estar com os ouvintes.
É verdade. Portanto,
nós somos
Mayra de La Saleta,
Ana Guedes,
do outro lado,
o DJ UPS, e agora vamos ficar com The Box.
Roddy Ricch.
Continua na tabela e está lá há quantas semanas?
Há 13, firme e forte.
Nós estamos aqui há muito mais semanas.
É
pronto, nosso é sempre o primeiro lugar. E pronto, assim nos despedimos com...
Roddy Ricch é a música The Box. Gotta move smarter, gotta move harder. Try to give me 5 miles water. I lay down on my son, on my daughter. I had the Draco with me, Dwayne Carter. A lot of n****s out here playing, ain't ballin'. I done put my whole arm in the rim, Vince Carter. And I know poppy get a key for the quarter. Shawty belly skin, double C's, I bought her. Got a bitch that looking like a Leo, she a model. I got the pink slip, my whip, ski lift. Compton, I'm about to get the key to the city.
E quase no final desta emissão da Voz da América, João Santa Rita atualiza as notícias.
O número de casos do coronavírus atinge agora quase todos os países do mundo e ascende a quase 353.700. O número de mortes à escala mundial é agora de 15.430, sendo a Itália o país com o maior número de vítimas mortais, 5.476. Só na região da Lombardia registaram-se 3.770 mortes, estando a morrer uma média de 320 pessoas por dia. A China continua a ser o país com mais casos, 81.496, seguindo-se a Itália com 59.138 e agora os Estados Unidos, com 35.345 casos, e o número de mortes nos Estados Unidos é de 414, uma taxa de mortalidade que é, contudo, abaixo daquela registada noutros países, apenas pouco mais de 1%. A Arábia Saudita fez entrar hoje em vigor um recolher obrigatório, enquanto os Emiratos Árabes Unidos suspenderam todos os voos de e para o país. Nigéria anunciou ontem a primeira morte e o Zimbábue anunciou hoje a sua primeira morte. O continente africano tem quase 1.700 casos e 51 mortes. Aqui nos Estados Unidos, republicanos e democratas continuam a enfrentar dificuldades em acordar num pacote legislativo de estímulo à economia para fazer face às desastrosas consequências económicas da pandemia do coronavírus. Após negociações durante todo o dia de domingo não terem produzido resultados, os republicanos acusaram os democratas de obstruírem um plano de ajuda do governo no meio de uma emergência nacional. Contudo, entidades da administração Trump disseram hoje estar-se prestes a chegar a um acordo no pacote avaliado em 2 trilhões de dólares. O presidente Donald Trump disse que haverá uma reação negativa do público sobre o Congresso caso não se chegue a um acordo. Trump disse que a única razão por que não se tinha chegado a um acordo ontem tinha sido meramente política. O pacote contém ajuda financeira aos cidadãos americanos, pequenas empresas e indústrias afetadas gravemente, como as companhias aéreas. O chefe da bancada democrata no Senado, Chuck Schumer, disse que é preciso mais dinheiro para centros de saúde, lares de idosos. O Banco Central Americano, o Federal Reserve, anunciou hoje novas medidas para tentar incentivar a economia do país, a maior do mundo. O Federal Reserve anunciou que vai comprar quantidades ilimitadas de dívida, garantida pelo governo, e de hipotecas para apoiar os mercados de crédito. O banco anunciou também uma série de medidas de empréstimos para empresas numa altura em que muitas estão a despedir milhares de trabalhadores. O governo da Nigéria avisou contra o uso da cloroquina em combater o coronavírus depois de 3 pessoas terem sido hospitalizadas por terem tomado pílulas desse medicamento em quantidades exageradas. A cloroquina é usada para combater a malária e a artrite. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, visitou hoje inesperadamente a capital do Afeganistão, Cabul, para tentar resolver uma disputa política entre o presidente afegão, Ashraf Ghani, e o seu rival, Abdullah Abdullah. A disputa ameaça um acordo de paz alcançado entre os Estados Unidos e os rebeldes Talibã, assinado no mês passado. Ghani e Abdullah declararam-se ambos presidentes do país após eleições contenciosas. O enviado especial dos Estados Unidos, Zalmay Khalilzad, há semanas que se encontra no Afeganistão a tentar resolver a disputa sem qualquer sucesso. Analistas disseram que a deslocação de Pompeo é um sinal da gravidade do impasse para os Estados Unidos. Entidades americanas receiam que as instituições de segurança do Afeganistão se dividam em linhas tribais e étnicas. A Comissão Eleitoral do Malawi fixou hoje a data das eleições presidenciais para o dia 2 de julho, depois da anulação por fraude da reeleição do presidente Sassana, Peter Mutharika, realizada em maio do ano passado. O anúncio foi feito pelo presidente da Comissão, Jane Ansa. No princípio de fevereiro, o Tribunal Constitucional invalidou as eleições presidenciais de maio do ano passado, que, segundo o Tribunal, foram vencidas pelo presidente cessante, Peter Mutharika, com 159 mil votos a mais que o líder da oposição, Lazarus Chakwera. O Tribunal disse ter encontrado aquilo que chamou de irregularidades sistemáticas e graves, que incluíam o uso de corretores nos boletins de voto e ordenaram novas eleições dentro de 60 dias.
E assim chegamos ao final da emissão de hoje, 23 de março, da Voz da América em português. Em nome de todos, se despedem Mariano Bartolomeu e Álvaro Lúcio Andrade. Até amanhã. Feliz noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.